Não fala aqui que o choro é livre. Eu tô chorando de emoção já, sabe, gente? Chorando de emoção porque tô achando que vai ser no primeiro turno, viu? Aí eu choro mesmo, né? Já pensou a choradeira? Haja lágrima nesse país. De felicidade, evidentemente, né? Porque a gente chora, nós que somos sensíveis somos nós. Choramos de felicidade, não tenha dúvida disso. E olha só, e a campanha pelo voto útil, eu tinha os meus problemas com o voto útil, né? Acho uma coisa assim que, enfim, não é democrático e tal, né? Até primeiro turno, depois você tem o segundo turno, o Lula sempre falou isso também. Primeiro turno você, né, faz uma triagem, né? Você tem o segundo turno. O problema, entendeu? É que nós estamos lidando com o inominável, né? O inominável. Então, não tem como pensar assim, não, o segundo turno vai ser legal. Então, olha, mas tem uma razão muito mais importante para nós lutarmos pelo voto útil. Eu vou dizer para vocês, eu vou dizer isso para vocês, vocês vão sair desesperados atrás de voto útil. Porque é irresistível. Sabe qual é a razão maior, mais espetacular, mais persuasiva, mais poderosa para a gente fazer uma campanha pelo voto útil? Querem saber? Eu vou falar depois para vocês. Então vamos lá. Chega de suspender. Querem saber que vocês assim, vão sair correndo, desesperados, pedindo voto útil para tudo que é lado? O Ciro Gomes odeia. Ele odeia. Ele passa mal com essa campanha de voto útil. Então é a razão maior que me engajou de peito aberto, paixão, né, sem limites, na campanha do voto útil. Voto útil na veia. Eu quero voto útil até o infinito. E assim, o Ciro odeia, tá puto da vida. Então ele merece, né, essa campanha de voto útil no cangote dele, né, de tanta merda que ele fez esse tempo todo, né? Sujeitinho, canalha, encardido, né? Lazarento, o cara traz azar pro Brasil. Agora, vamos nessa. Aliás, deixa eu falar para vocês aqui o que dá origem também à nossa reflexão de hoje, né? O Comitê de Lula mapeia artistas por voto útil e aciona ciristas e mulheres. A campanha do Lula está sendo muito inteligente nesse momento. Não podemos reclamar de que eles não tenham estratégia, enfim, até um tiquinho de maldade, né? Eu acho assim, a maldade deixa para o Ciro Gomes, que ele merece, né? E aí, qual que é a estratégia? Vocês lembram que eu critiquei aqui essa ânsia de ganhar no primeiro turno e tudo mais? É que depois dessa pesquisa do IPEC de ontem, tudo mudou. Anteontem, né? Tudo mudou. Realmente, a pesquisa é um jato de água fria no, no, na campanha do Bolsonaro. Hoje saiu uma pesquisa Quest. Pesquisa Quest trouxe uma diferença de 6 pontos entre Lula e Bolsonaro. Eu preferi nem analisar a Quest. Eu vou esperar o Datafolha de amanhã. Porque, assim, convenhamos, Datafolha e IPEC são as pesquisas mais robustas, que têm mais estrutura, tá? E o Vox Populi, mas o Vox Populi não está fazendo pesquisa para presidente nesse momento. As outras estão se estruturando, né? Elas têm, têm premissas diferentes, né? Me parece que a Quest tem um outro mapeamento socioeconômico da população brasileira, segundo o Felipe Nunes, mais atualizado. Eu respeito as pesquisas, mas eu, sinceramente, não quis analisar a fundo a Quest porque me pareceu estranho. Então, prefiro esperar o Datafolha, prefiro esperar atualizar as outras pesquisas e continuo com a pesquisa do IPEC na minha cabeça. Então, segundo essa pesquisa, né, o Lula está com 51 pontos de votos válidos e ganha no primeiro turno. Mas o que importa para mim na questão de defender primeiro turno na campanha é justamente não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Todas as fichas no mesmo número. Então, tem de ter um jeito sutil de defender o voto útil. Nesse sentido, é bom não expor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Até porque por uma questão de conceito e tudo mais. Então, o Lula fica resguardado. E aí, quem vai trabalhar o voto útil? Nós! Nós! Todos nós! Eu, você, tu, eles, nós, vós, eles, né? Agora, não só os sindicatos, 5 sindicatos... Estão pedindo voto útil em francês em homenagem ao Ciro. Como é que pede voto útil em francês? Alguém pode me falar? Meu francês está impossível, tá sem condições. Vamos pedir voto útil em francês? Adorei. Deixa eu ver aqui, eu pegar o tradutor do Google, fazer agora aqui, tradutor. Vamos lá. Do português para o francês. Voto útil. Voto útil. Me dê seu voto útil. Deixa eu ver aqui. Me dê seu voto útil. Donne-moi ton voto utile. Ah, ficou bonito, hein? Ficou bonito. Donne-moi ton voto utile. Não sei se está certo, porque esse tradutor aqui é meio picareta, né? Adorei, amei. Demais. Vou fazer um vídeo. Vou pedir para Marcia Tiburi, que está lá na França, né? Fazer um vídeo pedindo voto útil em francês. Agora, detalhe é que é viável, né? 5 sindicais, deixa eu trazer aqui para vocês essa nota. Eita, calma que tá aqui, tô vendo aqui com vocês, vocês estão juntinho de mim. Centrais sindicais fazem apelo por voto útil de eleitor do Ciruliro, né? Não tem o Biruliro, agora é o Ciruliro. Ciruliro! O voto daqueles que ainda pretendem votar em Ciro Gomes farão toda a diferença nesse momento, afastando de uma vez por todas a ameaça de continuidade do desgoverno de Bolsonaro. São centrais sindicais, né, a matéria do Estadão, Miguel Torres, da Força Sindical, Ricardo Patá, da UGT, Oswaldo Augusto de Barros, da NCST, José Avelino Pereira, da CSB, e José Gozzi, da Pública Central dos Servidores. Portanto, agora, mais do que isso, é a campanha que deve estar a caminho dos artistas, todos os artistas, né? Aqui vou ler para vocês o furo, né? A matéria que a Andrea Sadi publicou no blog dela. Olha só, o Comitê de Lula acionou a empresária Paula Lavigne, uma das principais interlocutoras de artistas e influenciadores do país, para pedir ajuda nesse mapeamento. quais artistas influenciadores podem gravar falas com apelo ao eleitor de Lula? O Lula devia pedir um prerrogativas mesmo, né? Dá na mesma, né? Não, tô brincando. A Paula Lavigne, ela tem poder, né? Aquela coisa toda. Rio de Janeiro, manda em todo mundo, né? Caetano Veloso ali só obedece. Mas, interessante isso, né? Vai vir... tudo indica que vai vir uma campanha com Caetano Veloso, que era cirista, né? O Tico Santa Cruz, é, esses ciristas já que estão... já se arrependeram há tempo, né? Felizmente. É, e artistas, enfim, do Brasil todo. Chico Buarque acho que não faz porque tá em turnê. Talvez ele faça, é só fazer um videozinho, né? É só um videozinho do celular, depois você edita tudo bonitinho, solta em todas as mídias do planeta Terra. É, acho importante. Campanha pode tirar aí 1-2%. Se tirar 1%, já está no lucro maravilhoso, pode dar a diferença e o Lula vencer no primeiro turno. Acho importantíssimo. E, mais uma vez, aqui, reforçando com vocês, o Ciro Gomes odeia a campanha por voto útil. Tá emputecido da vida. Então, eu acho que é uma razão mais que razoável para que todos nós nos engajemos de corpo e alma na campanha pelo voto útil. Se o Ciro não detestasse tanto, talvez eu nem fizesse. Mas agora eu vou fazer campanha por voto útil aqui todo dia. Todo dia aqui na live do Conde tem campanha por voto útil. Pessoal do bate-papo, Luiz Souza, Gerlando Ascioli. Aqui, boa noite, Conde. Meu nome é Gerlando Ascioli. Moro em Campina Grande, acho você muito inteligente, aprendo sempre com suas lives. Obrigado, querido. Que carinho, que delicadeza. Um beijo pra você, Campina Grande. Logo eu vou fazer uma tour pelo Brasil. Vou aparecer na casa do Seis Tudo aí. Todo mundo que tá aqui, ó. Tô falando sério, viu? Tô falando sério. Vou fazer minha live da casa de vocês, né? Só esperar o Lula ganhar essas eleições, né? E eu vou partir para essa tour nacional aí, porque também, né? Ninguém é de ferro, né? Todo mundo me convida, ô, Conde, aparece aqui e tal, não sei o quê. Então eu vou, dessa vez eu vou, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. É, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Luiz, Ciro é um louco, por causa dele, o capitão que apoiou Motinados pode ganhar para governador do Ceará. Mas a estrela do Lula está brilhando no Ceará também, né? É, parece que o candidato do Bolsonaro está na frente, mas o Eumano já está colando ali nele, né? Eumano? É isso, né? O Eumano. É, o Ciro, enfim, kamikaze, né? Suicida total. Vamos ver o que vai acontecer com o Ciro depois dessas eleições. Emerson Borges, 8 pontos, mas a Quest é bem questionável. Eu gosto muito da Quest. Mas eu confesso que me assusta. As últimas pesquisas deles me assustaram um pouco, entendeu? Não sei como é que eles estão, que tipo de... A Quest não é por telefone, a Quest é presencial, né? Tá, gente? Não é por telefone, não. É presencial. Eu vou trazer o Felipe Nunes aqui. Ele está muito assediado agora, não sei se vai ser fácil para ele aparecer aqui, mas, né, na live do Conde é importante para ele vir aqui. Deixa eu agradecer vocês mais um pouquinho aqui. Obrigado, Maria José Tenório. Teixeira Lula no primeiro turno. Tchutchuca Familícia aqui. O Luciano de Souza está celebrando aqui o Tchutchuca Familícia. Tchutchuca Imbrochável. Distrito Federal ligado no Conde. Rosineide da Silva Fernandes, obrigado. Super beijo. Brasil inteiro ligado aqui. Espero vocês sempre com o maior carinho. É, sem falhar, né? Vamos... Deixa eu ver aqui para onde que nós vamos agora trazer aqui as notícias desse dia de hoje, 14 de fevereiro de 2022. É, primeiro, vamos falar um pouco da Vera Magalhães e do episódio lá do debate, né? Bom, tudo já foi dito, a notícia já envelhece automaticamente. Você tem desdobramentos mil desse episódio. O Douglas Garcia, né, que é um deputado estadual do bolsonarista, nem sei de que partido que é o Douglas, um cara que não faz nada, né? Todo mundo, esse pessoalzinho que foi eleito no vácuo do bolsonarismo odiento aí, o pessoal não faz nada, não comparece na Câmara, só tumultua, só faz esse tipo de, né, só quer lacrar por aí. Era o Mamãe Falei, a mesma coisa. E, enfim, o papel dele ali, enfim, surpreendente. O que eu achei mais surpreendente foi a presença ali do Leão Serva, diretor da TV Cultura. Ele pegou o celular, eu vou trazer a cena aqui para vocês, né? Que loucura aquilo lá, né? Tem gente que adorou, né? Os machões da vida aí acham lindo. Ai, pegou, tinha que pegar mesmo o celular. Eu, sinceramente, eu acho que aquilo ali é um pouco temerário. Pegar o celular, jogar longe, assim, o cara agredindo verbalmente a Vera Magalhães. Se a gente entrar nesse circuito, francamente, né? Tô dizendo aqui para vocês. Claro que eu não sei se eu tivesse lá, se eu talvez não fizesse a mesma coisa, mas eu acho temerário, porque senão a gente vai entrar nessa ciranda de violência. Podemos até ser acusados de agir com violência. Eu não vi o Douglas Garcia, a violência dele foi só verbal, né? Foi só verbal. Confesso que achei. O Leão Serva depois se explicou e tal. Mas é bom a gente tomar cuidado com isso. De qualquer maneira, o episódio traz várias lembranças. Por exemplo, olha só o que eu tenho aqui com a Vera Magalhães. Falar uma coisa para vocês aqui. Eu não faço live para confirmar minha posição e nem para pegar vácuo no efeito manada. Eu acho que o que o Leão Serva fez ali está errado. Acho que não é por aí, entendeu? Vai perguntar para o Lula o que, que ele acha. Ele não pode falar que gosta, nem se gostar, pela questão da presença pública que você tem. Eu não tenho presença pública, mas não é por isso que eu estou dizendo que acho aquela atitude temerária. Mas olha aqui, vamos falar da Vera Magalhães. Olha um tweet antigo da Vera Magalhães aqui, né? Para a gente saber também onde que nós estamos pisando. Né? A Folha vai manter o Guilherme Boulos entre seus colunistas? Uma coisa é pluralismo, outra é banditismo puro e simples. Tá? Bom, o Boulos, acho que hoje, né? Hoje, né? Minha solidariedade à jornalista Vera Magalhães, ofendida covardemente pelo troglodita Douglas Garcia, mais uma cria dos milicianos, a tragédia Bolsonaro. Só para a gente não perder de vista, eu também estou solidário à Vera Magalhães. Aliás, eu me solidarizo também por esse erro do passado da Vera Magalhães, né? Eu acho que o fato, ela semeou muito ódio no país. Todos os jornalistas corporativos estão defendendo a Vera Magalhães hoje. Acho que ela deve ser defendida, mas é bom, né, que não se esqueça também de algumas coisas, né? Não se esqueça de alguma... A virulência com que ela atacou Lula, Dilma, PT, durante muito tempo, aquilo não era jornalismo, não. Hoje eu vi o rapazinho lá da Globo News, como é que é o nome dele? O Tralli, César Tralli, né? Dizendo assim, não, grande jornalista, né? O que ela sempre fez jornalismo. Não foi assim. Não sempre fez jornalismo, não. Então, assim, prestamos a solidariedade. Eu acho que a Márcia Tiburi foi... perfeita, foi cirúrgica com relação a Vera Magalhães. Vou pegar aqui a matéria. Olha só, o Nassif está lembrando aqui, amanhã eu vou fazer a live com o Nassif e vamos lembrar desse momento. Olha só, Nassif relembra a agressão que recebeu de Vera Magalhães. É inominável o que está ocorrendo com Vera Magalhães depois que se tornou alvo de Bolsonaro, mas é curioso analisar seu comportamento quando estava do lado escuro da força. É complicado. Hoje tem umas notícias assim, absolutamente... essa coisa do ACM Neto se bronzear para poder argumentar que é pardo, né, nas eleições da Bahia, realmente é de doer o coração. E aqui o Jerônimo subiu 12 pontos na Bahia. Tem gente... Cadê a Bahia aqui na minha live? Cadê a Bahia? Jerônimo subiu 12 pontos e diminuiu a desvantagem para o ACM Neto na Bahia, né? O ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, caiu 5 pontos, tem 49%, e o Jerônimo, 28%, subiu 12%. Então vai que nem um foguete, né? Jerônimo vai, como sempre acontece na Bahia, O Lula na Bahia está com 62%, o Bolsonaro com 20%. O Lula no Nordeste está com 67%, o Bolsonaro com 19%. Sabe? É um pouco do rescaldo da pesquisa do IPEC, o Lula ganhando em todas as regiões do país, exceto no Centro-Oeste. Até no Sul está ganhando. Então, eu acho assim muito difícil, realmente, a partir de então, desse momento, até porque o 7 de setembro não surtiu efeito para o Bolsonaro, as benesses artificiais criminosas né, que ele comprou o Congresso para aprovar não surtiram efeito nenhum. É uma lição muito forte para as elites brasileiras que sempre acreditaram que bastava comprar a população para que eles votassem, né, num candidato. As elites brancas brasileiras, elas são coronelistas, né? É aquela coisa assim de pagar para votar, paga o transporte, dá o alimento, paga uma marmita para o eleitor que não tem o que comer. Você imagina o que pode acontecer no Brasil? É bom o TSE ficar atento. Você tem 33 milhões de pessoas passando fome, nem sei se hoje a Pensan, a Rede Pensan, atualizou esse número para 35 milhões de pessoas passando fome. Tem uma matéria aqui que eu já vou ler para vocês sobre isso. Mas você imagina empresários bolsonaristas, né, espalhados pelo Brasil. O cara monta uma van cheia de marmita, né, e passa para distribuir para as pessoas pobres, orientando votar e dar o santinho para votar no Bolsonaro. Isso é complicado, né? Complicado. Pessoa está passando fome, ela vai recusar uma marmita? Né? Vamos lembrar depois daquele vídeo que viralizou, daquele empresário que falou para Dona Ilza, né, que hoje foi mencionada pelo Lula numa cerimônia do Lula, num ato público do Lula, falando para ela assim: essa é a última marmita que eu trago para você. Você quer marmita? Pede para o Lula. Né? Fora a história também que o Mauro Paulino contou na Globo News sobre comício do Bolsonaro, não sei aonde, numa cidade do Brasil, uma criança volta chorando do palanque, dizendo: eu pedi comida para eles e eles me falaram para ir procurar o Lula. É brincadeira? É gente desumana, desonesta, corrupta, né? Violenta, com pulsão de morte muito pronunciada. Então, esse é o detalhe, é por isso que nós temos de pedir o voto útil. Nós temos que lutar por isso que chamamos de voto útil. Na verdade, a gente pode chamar de outra coisa, né? Voto humano, voto humanitário, né? Ah, vou votar no Ciro para quê? Para quê? Vota no Ciro em 2026. Ou então, vota no Ciro para vereador em Sobral, né? Mas agora, para presidente, né, a gente sabe o que tem que fazer. A sociedade brasileira tá caindo essa ficha. Vamos lá! Tá aqui. E outra coisa, olha, eu me lembrei com essa coisa do voto útil, né? Nessa campanha que eu tô me engajando hoje aqui com muita dedicação. Eu me lembrei, falei, como convencer? O que a gente pode fazer? O Lula está falando hoje para muitos, né? Ele está dando alguns recados, né? Então, ele está dizendo o seguinte: quem fica agarrado o dia inteiro no celular, né, conversar com os indecisos. Então, eu vou repassar essa recomendação do Lula aqui, né? Se você fica no celular, enfim. Eu fico na internet o dia todo também, né? Eu não fico conversando, conversa pessoal raramente eu tenho. Mas eu tenho conversa de trabalho, de agitação, de articulação, de conspiração. Isso eu tenho 24 horas por dia. Então, como a gente convence? Qual o discurso que a gente pode colocar em prática para conquistar esse voto útil, para conquistar esse eleitor? Eu me lembrei de um santinho digital da campanha do Fernando Haddad de 2018. E achei, consegui achar. É uma coisa mais linda. Eu acho que a gente tem de recuperar esse santinho aqui tal, e descobrir quem é essa criança. Olha só que coisa linda. Vota na gente. Olha, uma coisa delicada, Haddad e Manuela aqui, 2018. É uma criança indígena linda, né? Comovente. Ela está com uma cara de triste, pintadinha aqui com as cores da comunidade a qual ela pertence, né? Isso aqui me emocionou. Toda vez que eu vejo esse cartaz aqui, eu choro de emoção. Eu acho que é isso, né? Sobretudo porque os povos indígenas estão sendo cruelmente atacados, né? Por bolsonaristas, por pessoas, por fazendeiros com ímpetos bolsonaristas. Então, acho que a gente tem de conquistar pelo coração mesmo, né? Pelo coração. Não tem muito que argumentar com o cirista, né? Não tem argumento. É mandar uma imagem dessa, né? Vota na gente, pensa nas crianças indígenas, pensa nas crianças que estão passando fome. Eu acho que o caminho é esse. Sem muita ansiedade para ter a garantia de que você virou um voto do Ciro Gomes, mas simplesmente deixar esse recado, né? Seja humano, né? Seja humano. Não embarque nessa de projeto pessoal, né? Seja humano, zele pela democracia brasileira, até para que você possa, no futuro, se ele ainda estiver querendo concorrer a alguma coisa, poder votar no Ciro Gomes. Porque se Bolsonaro, quer dizer, se a gente calcular a tragédia pela qual o Ciro torce, é bom deixar isso claro. Se a gente calcular a tragédia que é Bolsonaro ganhar as eleições por algum acidente cósmico, né? Que o Ciro torce para isso, na verdade. O Ciro não quer que o Lula vença as eleições. Ele vai torcer para o Bolsonaro vencer, né? Se tiver segundo turno. Se tiver segundo turno, é isso. Bom, vamos lá, porque tem muita coisa aqui ainda para dizer para vocês. Deixa eu trazer aqui bastidores da campanha e outras cocitas más, né? Olha só o absurdo, gente. O Bolsonaro declarou gasto do 7 de setembro, sabe de quanto? Sabe de quanto? 30 mil reais. 30 mil. 30 mil. Quase que um, né? Um jantar, né? No restaurante do Cacai lá em Brasília. Não, tô brincando. 30 mil reais o 7 de setembro. Aqui, notícia para vocês, né? Eventual omissão de custos caracteriza infração grave que pode levar à rejeição da prestação de contas. Essa campanha do Bolsonaro, eu vou dizer uma coisa, fazer uma previsão aqui para vocês. Bolsonaro vai perder no primeiro turno e vai ter as contas da campanha rejeitadas depois pelo TSE. É batata. Batata, né? Sabe, conhece essa expressão? Batata? É batata. Tá aqui, deixa eu avançar aqui para vocês. Cadê você, minha filha? Você sumiu aqui. Campanha do Bolsonaro protocolou às 23h30 de terça-feira a prestação de contas parcial do candidato e declarou ter gasto apenas 30 mil com os atos eleitorais do dia 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro. Pelo documento, os custos da campanha do presidente se resumiram a 22 mil para captação de imagens dos eventos e 7,9 mil para locação de 300 grades no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma mentira deslavada. E se empresários pagaram transporte, alimentação, bandeira, sei lá mais o quê, para os bolsonaristas que foram para Paulista, que foram para o Rio, que foram para Brasília, também o TSE tem que ficar em cima, tem que apurar, tem que ver o que vai rolar com esses caras. Eu tô aqui vendo que o meu canal, eu quero agradecer demais, canal do Conde bombando aqui, quase 2 mil pessoas, obrigado, viu, gente, pelo carinho, pela lealdade aqui, é muito importante realmente que vocês vejam a live também pelo meu canal. Eu tenho o princípio um pouco anticapitalista de dividir a minha live com N canais aqui, incluindo TVT, TV GGN, Jornalistas Livres, Prerro e tal, fazer o pool da democracia, mas eu estou vendo que vocês estão prestigiando o canal do Conde, agradeço profundamente. E o que eu ia dizer para vocês? Ah, já deve estar com 60 mil inscritos o meu canal a essa altura do campeonato, será que está? Deixa eu ver aqui se já está com 60 mil. Não, 59.900. Deixa eu ver aqui quantos faltam para 60 mil. vou pedir para vocês para a gente virar, ó, 59.994. Falta seis inscritos. Que tal vocês se inscreverem no meu canal, quem não for inscrito no meu canal? Falta seis inscritos para virar 60 mil. Aí eu danço uma rumba aqui para vocês. Tá bom? Eu danço uma rumba. Tá na hora da vinheta. Tá na hora da vinheta. Vamos lá para a vinheta. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. O Gibson. Aqui, ó. Vamos lá. Cadê você? Tá aqui. Então inscrevam-se no canal do Condão, tá aí pra você, é de graça, não paga nada, tá bom? É, e a gente vai tocando o barco aqui, 60 mil, daqui a uns quantos anos? Daqui a 4 anos, quem sabe eu não esteja com 500 mil de inscritos, não é verdade? Eu gosto de trabalhar assim, humildemente, construir lentamente. Você sabe que quando eu tocava na noite, né? Eu fui um músico também sempre diferente, né? Eu tocava pelo couvert artístico e não gostava de pedir um cachê fixo, né? Não, falou tocar quantas pessoas tiver aqui. Aí muitos bares que eu toquei, eu comecei a tocar, tal, vai lá, quarta-feira, quinta, sexta, né? Não ia ninguém, né? Tinha 10 couverts artísticos lá. E eu falava, tudo bem, tudo bem. Aí, de repente, começa a lotar. E aí eu fico feliz, aí eu realmente consegui, enfim, me manter super bem tocando na noite. Adoro essa história de construir o público, né? De trabalhar, de elaborar, de fazer lentamente, de não querer nada artificial. Bom, vamos lá, tem mais aqui. Bom, essa é mais um escândalo para o Bolsonaro, tem mais um escândalo muito estranho, né? Escutem essa aqui. Caras pálidas aqui do canal do Conde. Grupos bolsonaristas entram em parafuso com campanha por Pix de R$1. Deixa primeiro eu explicar para vocês o que é isso. Campanha do Bolsonaro, ela fixou uma espécie de projeto, né? Para fazer. Olha só a merda que isso ia dar ou vai dar, né? Para que cada eleitor do Bolsonaro. 60 mil? Já virou? Já virou? Que beleza, olha só, 60 mil do Condó, já virou mais ainda, foi para 60,100, o pessoal se inscreveu alucinadamente aqui, não deu nem para curtir os 60 mil sozinho aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês o meu canal, vai, vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui, todo mundo celebrando 60 mil do Condão, tá aqui, ó, que beleza. Eu vou fazer uma capa nova para o meu canal em comemoração aos 60 mil inscritos, tá aqui. Olha quanto trabalho eu faço, ó. Isso aqui, ó. Olha a quantidade de live. É ou não é? É trabalho ou não é trabalho? E tem outra. Eu faço todos esses cards aqui. Vocês sabem disso, né? Olha só. Todos os cards, com todo carinho, fui aperfeiçoando também a técnica de fazer os cards. Olha só que beleza. Esse é o Condão. Tá aí, que beleza. Vamos nessa. Música, 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 música. Cadê o gato? Cadê o bolsonarista aqui? Bolsonarista pode se inscrever no meu canal também, que daqui a pouco você vai precisar, tá? Aqui o Wilton Coelho. Wilton Coelho, obrigado. Parabéns, 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 Condão. Deixa eu ver aqui. Ah lá, os bolsonaristas. Olha esse bolsonarista, eu vou até botar na tela aqui. Que é importante. Sabe uma coisa que eu prezo muito? Assim, é importante que nós sejamos criticados e atacados. Eu acho importante isso. Você sabe que tem um ritual que a Marilena Chaui relatava nas aulas dela, que eu nunca tive a felicidade de assistir, mas eu vi ela falando isso numa entrevista há muito tempo atrás, um ritual indígena em que o cacique, todo dia, no final da tarde, ele subia num morro, sozinho, né? E ficava contando como ele era grande guerreiro, né? Como ele era o melhor guerreiro da aldeia, para ninguém, para o sol se pondo, né? E ficava, né, parece que horas fazendo isso, né, se elogiando, se autoelogiando, que era para manter a humildade, né? Não tinha ninguém escutando, ele mantinha a humildade, uma espécie de sessão de psicanálise, né? Então, é uma coisa que para mim é muito importante é receber a crítica, as pessoas realmente sacanearem, me sacanearem. Por quê? Porque você mantém o pé no chão, você mantém, né? Você fica ali humilde, importantíssimo. Acho muito. Os textos que eu publico, a pessoa vai lá falar: "Ah, você está falando merda, não sei o quê." Acho ótimo. Acho, ó, como esse aqui, ó. Esse Adenilson aqui. Adenilson Ramos Meire e a Buta. E a Buta. Aí, Adenilson, você está aqui assistindo a gente, ó. Quem dá moral para um cara desse naipe? Quem dá moral? Bom, tenho 60 mil inscritos no meu canal, meu querido. Quantos inscritos você tem no seu canal? Hã? Quem dá moral para um cara desse? Eu não vou falar que o Lula me escreveu carta, que senão você vai ficar muito triste, né? Mas, sabe, no Facebook também, Facebook, deixa eu ver quantos seguidores aqui. Vamos prestigiar, fazer um carinho no Conde hoje, que eu tô precisando também. Critiquem, mas façam carinho também. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Os meus, eu tenho 5 mil amigos e 36 mil seguidores no Facebook. Isso me orgulha muito. Me orgulha muito. O Thiago está perguntando: carta da cadeia? É carta da cadeia, meu querido. Eu recebi, o Lula escreveu para mim da prisão política, né? Cadeia é o que o Bolsonaro vai ter, né? O Lula não foi para cadeia, até porque a cela dele, aliás, deixa eu colocar aqui, eu tô com a cela do a improvisada que o Lula, olha só isso aqui, ó. Isso aqui foi a cela, foi a cela que o Lula viveu esses 580 dias, né? Tinha essa mesa aqui, esse armário que quem me descreveu? O Greenhalgh, né? O Luiz Eduardo Greenhalgh disse que era um armário podre, né? Todo caindo aos pedaços. É esse espaço aqui que o Lula habitou os 580 dias. Sempre que eu olho para cá, eu fico um pouco emocionado, porque durante todo o período em que ele ficou na prisão, eu tentava imaginar, né, como é que ele estava, como é que era a cama dele. Todo mundo que se preocupava com Lula, né, que se preocupa com Lula, pensava nisso, na saúde, né? Você sabe que a Janja foi muito importante para o Lula, está sendo mega importante nesse momento. Inclusive, a Janja é a Janja que está fazendo esse meio de campo com a Paula Lavigne para que os artistas façam uma campanha pelo voto útil para o Lula, né? E aí, vou mostrar mais uma vez aqui, né? Então, aqui que o Lula passou esses 580 dias, não dá para ver a cama. Eu sei que ele cuidava desse espaço. O Greenhalgh, que foi muito lá, dizia que ele varria, enfim, quando os netinhos iam lá, faziam, enfim, brincavam, deixavam uma sujeirinha lá, ele varria tudo. Não, na verdade, ele varria para receber a família, né? Deixava tudo impecável ali. Uma figura absolutamente extraordinária, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque foi de lá que ele me escreveu. Isso me orgulha demais, demais, né? Trocamos cartas ali. E, enfim, ter uma carta do Lula é uma das coisas, né, que é aquela coisa assim que já posso morrer feliz. Bom, vamos avançar aqui mais um pouco na informação. Eu estava lendo para vocês. Então, estava falando do Pix, né? O que a campanha do Bolsonaro imaginou? Que todo mundo que votasse no Bolsonaro doasse R$ 1 para o Pix, que foi registrado com o CNPJ da campanha do Bolsonaro. Olha o nível, né? E o que que eles queriam com isso? Queriam comparar, ó, o nível intelectual desse povo. Queriam comparar o quanto entrasse de dinheiro. Por exemplo, entrou 50 milhões, R$ 1 de cada, né? Vamos supor essa coisa absolutamente impossível, né? E aí comparar com a votação que ele teve no TSE. Se batesse, aí ia estar certo, né? Assim, o Bolsonaro ia aprovar o TSE. Ó, o nível. Eles estavam com essa ideia. Bom, o que que aconteceu? Então eles falaram assim: quem vai votar no Bolsonaro, deposita R$ 1 nesse Pix aqui. Deposita R$ 1 nesse Pix, para a gente ter a quantidade de votos que nós vamos ter nas eleições. Bom, deu merda completamente porque congestionou o sistema. Eu vou ler para vocês aqui, né? Apoiadores apontavam golpe e até manobra da esquerda. Flávio Bolsonaro foi às redes dizer que doações são bem-vindas. Olha só. Nessa semana, ganharam fôlego em grupos bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram mensagens incentivando doações de R$1 via Pix para a campanha reeleição do presidente Bolsonaro. A iniciativa levou caos à campanha de reeleição, que terá de prestar conta dos baixos valores recebidos, e provocou confusão nos grupos bolsonaristas. Na segunda-feira, dia 12, nesta terça, dia 13, diferentes usuários se manifestaram alertando que os repasses poderiam ser, na verdade, algum tipo de golpe. Baseado em uma teoria da conspiração de que doadores mostrariam o número real de eleitores do presidente, a campanha, curiosamente, também gerou teorias da conspiração nos grupos bolsonaristas, de que a iniciativa seria uma manobra da esquerda para impugnar a candidatura de Bolsonaro. Olha o nível disso aqui. Em meio a um desencontro de mensagens, Flávio Bolsonaro afirmou em uma rede social que doações eram bem-vindas e que a campanha era espontânea. A deputada federal Carla Zambelli também fez um vídeo para esclarecer que o Pix da campanha de fato existe. A situação foi detectada pelo observador Folha Quest, que monitora grupos públicos de Telegram e WhatsApp. Foram considerados 511 grupos bolsonaristas no WhatsApp e 176 no Telegram. Bom, eu vou parar por aqui, mas esse é mais um dos exemplos, de como a campanha do Bolsonaro tá perdida, né? Eles estão perdidos. Esse episódio aí do... Vamos ver a Vera Magalhães sendo atacada por um verme bolsonarista aqui. Vale a pena a gente ver. Vamos lá.
Eu sei que a senhora, como jornalista para o Brasil, é uma vergonha como jornalista para o Brasil. A senhora é uma vergonha para o Brasil.
Você é o quê? Deputado?
Porém, eu queria saber se a senhora tem vergonha na cara.
Porque
a senhora assinou um contrato. A senhora assinou um contrato de R$1.000.000. Então publica, a senhora pode publicar o contrato.
R$200.000.
Publica o contrato.
R$200.000.
Publica o contrato,
velho.
Publica, não. Fala aqui, pessoal, publica o contrato. É uma vergonha, vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha para o jornalismo brasileiro. É isso que a senhora é. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha, vergonha. É isso que a senhora é. Puta que te pariu, filha da puta.
Gente, toda hora que eu vejo isso, eu desacredito que o Leão Serva, né, fez ali, mas tudo bem, eu não vou, pra mim é remake do Will Smith no Oscar, né, mas tudo bem, uma loucura. Agora, esse episódio, ele tá gerando crise no bolsonarismo, você tem ali uma divergência interna, né? Defendeu o Douglas Garcia, não defendeu o Douglas Garcia, eles estão entrando em parafuso. E isso pode prejudicar muito a campanha do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, que estava crescendo. Agora vai saber o que vai acontecer depois desse episódio, né? O próprio Bolsonaro, que está tentando, né, de maneira absolutamente equivocada, né, tentando ganhar mais votos entre as mulheres, quer dizer, o cara só ataca a mulher. Ataca. Você vê o machão do Bolsonaro, como ele é corajoso, como ele é potente, né? Só ataca mulher. Não ataca homem. Covarde, né? Esse é o tipo do típico covardão, né? Só ataca mulher. E os seus apaniguados também só atacam mulher. Como é que pode a gente ainda ter dúvida, né, do que fazer numa eleição como essa? Então, só para situar vocês, que a campanha do Bolsonaro está perdida. Eles estão erráticos, né? Tão erráticos. Uma campanha dessa não pode funcionar, não pode dar certo. Então, com base nisso, com base nos acertos da campanha de Lula... Olha, hoje eu conversei com um dos jornalistas mais prestigiados do Brasil, o Bernardo Kuczynski, né? Bernardo Kucinski está lançando um livro que se chama Colapso da Nova Ordem. É um livro de ficção muito legal. Ele é talentosíssimo. Né? Tem 81 anos o Bernardo Kucinski. E foi, o Bernardo Kucinski foi informante. Né? Ele redigia informes para o Lula durante a campanha de 89 e... Depois que o Lula foi eleito, ele foi assessor da SECOM e também escrevia, né? Escrevia espécies de releases do noticiário, né? Diariamente, para dar uma ideia para o Lula. É mais um vetor de informação para o Lula. Bom, Bernardo Kucinski, ele diz que, enfim, que é uma loucura o que está acontecendo com o Brasil nesse momento. Vergonha do Bolsonaro, e eu pedi para ele explicar para a gente, dizer, né, se ele pudesse escrever mais uma carta para o Lula, né, um informe para o Lula, o que, que ele faria, e ele falou que diria para o Lula fazer um fundo, né, de um imposto de exportação para o agronegócio brasileiro. Na Argentina tem e no Brasil não tem. Porque o Brasil, como as pessoas gostam de alardear por aí, o celeiro do mundo, agora, não, isso não reverte para o desenvolvimento brasileiro. Né? Então, essas exportações de soja, de milho, de feijão, de arroz, tudo que o Brasil produz, né? Sobretudo cana de açúcar, né? Minério de ferro, tudo isso que o Brasil é campeão, carne bovina, né? Tudo isso você poderia fazer uma espécie de royalties, como no pré-sal, que é muito dinheiro. E daí fazer um fundo e criar, né? Enfim, toda uma estrutura para que a gente possa ter investimento maior em educação, em pesquisa agrícola também, em pesquisas de outras áreas, né? Geológicas. Enfim, ele deu essa dica. E também, falando sobre o Brasil e sobre a situação eleitoral, quer dizer, um cara com tanta rejeição como o Bolsonaro e o Lula, né, acertando... e ele disse o que foi mais importante. Ele falou o apoio da Marina Silva ao Lula é um dos eventos mais importantes dos últimos tempos no Brasil. Não foi manchete em nenhum jornal, só foi destacado na mídia profissional independente. Então, sabe, depois de 14 anos, a Marina Silva volta, dá o apoio, um beijo, ela foi manchete no exterior. E no Brasil, nos grandes jornais brasileiros, não. Então, veja, a gente ainda está lutando contra setores da imprensa, né? Eles se dizem contra Bolsonaro, mas é porque é o Bolsonaro. Se fosse um outro candidato minimamente palatável, eles iam tá a favor, né, furiosamente, para não deixar o Lula chegar à presidência mais uma vez. São todos esses desafios que a gente tem pela frente aqui. Deixa eu avançar aqui, vamos lá! Não vem nenhum superchat hoje, não? Não vem superchat, deixar de dar superchat para mim. Vocês aqui, Ivani Vieira, Carolina Rodrigues, Pedro Sansuki, Thales Portela, Ana Terra, Sérgio Caldas, Maria Aparecida, Cosmo dos Anjos, Aprendiz, Leila Mufron, Lula, primeiro turno, 13. Lula, primeiro turno, 13. Olha só, mais uma notícia aqui para vocês. Bom, essa coisa do R$1, né? O que vai acontecer? Talvez nada, né? Talvez só dê um BO dentro ali da campanha dos grupos bolsonaristas. O que é interessante, muita gente fazendo a previsão de que o Bolsonaro vai ficar líder depois que perder as eleições, vai liderar a extrema-direita e o bolsonarismo vai progredir no Brasil. Eu tenho minhas dúvidas, porque os bolsonaristas são péssimos perdedores, né? E eles já estão brigando entre si. Então, eu acho que eles, na verdade, vão se dispersar. Muitos vão passar a compor os setores que apoiam Ciro Gomes no Brasil podem ter certeza disso, né? Ciro Gomes agora representa a extrema-direita. Aliás, eu acho que o Ciro Gomes pode ser um candidato muito melhor para a extrema-direita brasileira num futuro próximo, né? Você vê que ele tem todas as características do Bolsonaro, mas ele não é um completo idiota. Ele tem algum estudo e tudo mais, né? Então, eu acho que o Ciro Gomes pode se consagrar o líder da extrema-direita brasileira depois da derrota de Bolsonaro aí nesse ano de 2022. Bom, falei aqui do Lula, deixa eu ver para onde que eu vou aqui. Olha só como é que tá o nível das notícias, né? Campanhas de Tarcísio e Bolsonaro tentam conter dano eleitoral de ataque após debate. Quer dizer, tá todo mundo perdido ali, ninguém sabe direito o que fazer. E eles continuam atacando, e os apaniguados do Bolsonaro continuam atacando em nome do Bolsonaro, né? O que vai acontecer? Não vai conseguir diminuir a rejeição. A rejeição do Bolsonaro está em viés de alta. Vamos ver amanhã no Datafolha, né? Se o Datafolha vai confirmar essa tendência que o IPEC apontou. Outra para vocês aqui, olha. Bolsonaro propõe corte de mais de 50% em mais médicos e farmácia popular e gera alerta na campanha. Quer dizer, a cada corte que o Bolsonaro promove, vira um alvoroço na campanha, porque isso vai tirar votos dele. Vai tirar votos. Então, você vê, cortar 50% da farmácia popular, Bolsonaro está se inviabilizando de vez. Nós aplaudimos essa auto-inviabilização do Bolsonaro. Parabéns a todos, parabéns, né? Ao serviço que vocês estão prestando ao Brasil. E não vamos, evidentemente, não vamos achar que está ganho. O Lula de jeito nenhum acha, mas, sinceramente, a situação está muito positiva. Amanhã, com o Datafolha, preparem-se, né? Venham, se preparem para a live do Conde, às 23, coloquem uma roupa bonita, tudo mais, porque amanhã, dependendo do Datafolha, vai ser mais um momento dramático ali para os bolsonaristas. Bom, tem uma notícia para vocês aqui. Olha só outra rápida aqui da violência que vai crescendo no Brasil em função dos bolsonaristas, né? De sempre. Equipes do Datafolha são alvo de hostilidade crescente ao fazer pesquisa eleitoral. Olha que legal isso. Alvo de hostilidade crescente ao fazer pesquisa eleitoral. Pesquisadores do Datafolha têm sido alvo de violência crescente enquanto realizam seu trabalho. Só nessa terça-feira, ontem, né? O Instituto de Pesquisas contabilizou 10 intercorrências em municípios das diferentes regiões do país, dentro de um universo de 470 pesquisadores. Ora, chegou essa hora de os funcionários do Datafolha serem atacados por bolsonaristas, né? Deixa eu pegar aqui o superchat do Gilson Alves. O deputado Aracandi Avera só estava replicando o Bolsonaro. Ah, o deputado atacou a Vera, só estava replicando o Bolsonaro. Tudo bem, tá aqui, obrigado, tá ali no seu superchat, querido. Bom, houve casos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Maranhão, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Goiânia, um entrevistador chegou a ser empurrado por um homem que se identificou como bolsonarista e que disse não querer o profissional do Datafolha nas redondezas. Em um município do Rio Grande do Sul, um pesquisador foi levado para averiguação por um policial que se identificou como eleitor de Jair Bolsonaro. Antes de chegarem à delegacia, ele parou o carro e fez perguntas ao pesquisador que, na sequência, foi liberado e continuou seu trabalho no local. Então, é violência atrás de violência. Hoje, inclusive, teve um episódio, um cara com a sua Hilux bolsonarista, né, tentou fechar na estrada o carro de uma vereadora do PT, não me lembro de que cidade, capotou o carro e morreu. Tá certo? São os bolsonaristas que são idiotas também, né? Eles se matam, né, por nada. Então, veja, como é que um cara desse quer ganhar a reeleição? Como é que ele quer ser reconduzido? Não vai ser reconduzido, não tem condições. Não há condições estruturais. né? Todo esse, assim, a nossa apreensão, o nosso cuidado de saber que eles têm esse jogo sujo de compartilhar fake news, eles continuam fazendo isso, disparar o ódio, tentar disparar a rejeição do Lula. Uma coisa eu digo para vocês, eles vão tentar uma bala de prata, né? Faltando uma semana para as eleições, e vai, pode esperar que vai ter algum... que é a única chance que eles têm, né? Única chance que eles têm é fazer um tumulto, uma bomba, explodir uma bomba, cair um avião. Aliás, falando em cair avião, vocês sabem quantos mortos de Covid hoje no Brasil? Sabe quantos? 122. O Brasil está perdendo 122, perdeu hoje 122 pessoas. Continuam na conta do Bolsonaro, né? 122 assassinatos. Você vê, é um avião que cai. É um Boeing que cai. 120. Aquele voo da Gol foram 100 mortos, né? 99 mortos. Então, 122 de Covid hoje. Não para, né? A gente continua com essas mortes mensais, diárias no Brasil. Desculpa. Mortes diárias no Brasil. E com estatística do Ministério da Saúde toda prejudicada, nós temos problemas hoje que a cloroquina originalmente é para malária, né? É para isso que a cloroquina serve de verdade, acho que é para malária. Eu sei que os indígenas estão sem cloroquina porque todo o estoque de cloroquina foi encaminhado para essa campanha sórdida e assassina do pestilento, né? É isso. Esse é o Bolsonaro que vai no enterro da rainha Elizabeth, né? E a manchete no mundo todo vai ser um genocida no funeral. Ninguém vai querer ficar perto do Bolsonaro. Eu quero ver qual chefe de Estado que vai se deixar fotografar para o Bolsonaro no enterro da rainha Elizabeth. E depois ele vai para a Assembleia Geral da ONU para abrir a Assembleia Geral da ONU, para contar aquela montanha de mentiras que só ele sabe contar, né? Campeão mundial de mentira, o Bolsonaro, mais uma vez, vai fazer a ONU ser humilhada. A ONU, né, não poderia receber Bolsonaro. A gente vai ter de ressarcir a ONU daqui a alguns anos, né? Vamos ter de pagar uma indenização, né? Talvez para o mundo todo. Aí, só para fechar o papo de hoje, né? Repetindo mais uma vez, o jornal que é mais ou menos conservador, The Guardian, jornal britânico, dizendo que a eleição de Lula é fundamental para o Brasil e para o mundo, e para a democracia, né? O mundo todo está de olho no Brasil para essa tragédia que pode ser Bolsonaro, enfim, que não vai acontecer, ele não tem chance realmente, só temos de conduzir esse processo aí de uma maneira, assim, insinuante, civilizada, insinuante e celebrativa, e politizada, tá bom, gente? Olha só, obrigado, deixa eu agradecer vocês, mandem corações aqui pro Conde, obrigado, Grupo Prerrogativas, TV GGN, TV 247, Rede TVT de São Paulo, jornalistas livres bombando aqui, que lindo. Canal do Conde, obrigado pelos 60 mil. Facebook do Conde, Brasil 247 aqui também no Facebook. Beijo muito grande para vocês e até amanhã.